Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula especial sobre o assunto preservar a identidade judaica. Chazal pergunta no Midrash Vaikra Rabá 32:5: Por qual mérito nossos antepassados foram redimidos do Egito? Mesmo que os 210 anos determinados para a escravidão chegaram ao fim, era necessário que houvesse méritos para que eles sejam redimidos, uma vez que estavam afundados em baixíssimos níveis de impureza. Então, pergunta o Midrash, que mérito eles tiveram para essa redenção? Responde o Midrash, o mérito da redenção foi por não terem mudado seus nomes para nomes egípcios, por não terem mudado seu idioma da língua sagrada para a língua egípcia, e também por não terem se assimilado no povo egípcio. Ou seja, eles preservaram a identidade judaica. Além disso, eles tiveram o mérito da redenção por não denunciar uns aos outros ao governo egípcio. Todas as nações que vão para o exílio, cedo ou tarde, se mesclam nas outras nações, deixando de manter quatro sinais que os diferenciam das outras nações: nome específico, idioma original, casamentos mistos e cuidado para não caluniar uns aos outros. Com o tempo, entra no conselho das pessoas exiladas que se não desejam permanecer marcadas como estranhos e que se não querem sofrer rejeição ou opressão social, devem fazer todos os esforços para socializar e misturar-se com a nova sociedade. O processo de execução é complexo, abrindo mão das quatro características mencionadas acima. No começo, os nomes serão modificados para nomes típicos dos povos no qual foram exilados. Depois disso, mudarão o idioma. Em seguida, para que se sintam parte da nova sociedade, seus filhos e suas filhas casarão com as pessoas do povo que foram exilados nele, para que façam parte integral da nova sociedade. E se isso ainda não adiantar, eles não pouparão esforços para denunciar as autoridades, seus parceiros do povo de origem, provando assim sua fidelidade à nova sociedade. Apesar do declínio espiritual do povo de Israel nos anos da escravidão do Egito, eles entenderam que se os sinais não fossem preservados, toda a nação se assimilaria e o povo perderia sua identidade entre os egípcios. Durante 210 anos de exílio, os Yehudim mantiveram todos os quatro sinais diferentes. Os Yehudim mantiveram essa marca original, destacando-se e diferenciando-se do povo anfitrião. Quando os supervisores egípcios perceberam a diferenciação, que não absorviam a cultura egípcia, eles torturaram cada um do povo cada vez mais. Por muitos anos, os Yehudim sacrificaram suas vidas e vidas dos seus filhos, seu sangue e sua liberdade para um propósito: não se assimilar aos egípcios. E sabemos muito bem que no decorrer da história judaica, assim aconteceu em outras situações. O sacrifício e a devoção à preservação das características judaicas foi o que os aproximou da verdadeira redenção. Caso o povo manifestasse a vontade de conviver homogeneamente com os egípcios, demonstrando que a cultura egípcia é apropriada a eles, não haveria nenhuma abertura para a redenção da escravidão. A partir de agora, entendemos uma explicação mais iluminada sobre a função do exílio no Egito. O povo judeu se tornou o povo escolhido por Deus somente por terem passado a época de treinamento em terra estranha. De que modo o exílio contribuiu na formação do povo escolhido? O exílio no Egito foi parte do processo no qual Deus preparou o povo para a outorga da Torá. Conforme está escrito na Torá, Devarim, capítulo 4, versículo 20, é assim escrito: E vocês foram pegos por Deus, que os tirou do Egito para que sejam seu povo. Aparentemente, o povo judeu não se preparou para esse exílio, uma vez que chegaram ao 49º nível de impureza, que descendo mais um, já estariam impossibilitados de sair do Egito. Então, como é expressado esse processo? E não só isso. Conta no Midrash. Midrash Tehilim, capítulo 15, passuk 5. Que no momento que o Mar Vermelho deveria abrir as águas para a salvação do povo, quando estava cercado pelo mar de um lado e pelos egípcios do outro lado, o ministro anjo do mar argumentou que não estaria obrigado a salvar o povo daqueles que eram idólatras, uma vez que o povo judeu naquele momento também era idólatra. Portanto, surge a óbvia pergunta: será que realmente houve processo de preparação à outorga da Torá e à saída do exílio do Egito? No entanto, concluímos daqui que o exílio servirá como preparação para a outorga da Torá. Não é do modo que nós pensamos naturalmente. A intenção divina era de testá-los se suportariam um exílio chamado reator de ferro. O povo judeu sofreu demasiada opressão, péssimas e terríveis condições que fariam que qualquer pessoa ou nação nessas condições mudariam sua identidade para que parem de sofrer e se mesclem no povo opressor. E nesse ponto foi examinado: será que ele manterá sua identidade e sua singularidade? O teste do reator de ferro foi uma tentativa de preservar a identidade judaica. Na verdade, depois que o povo ultrapassou e suportou esse teste, ficou claramente nítido que o povo era leal e fiel a Deus e, portanto, era digno de estar frente ao Har Sinai, ao Monte Sinai, para receber a Torá. A grande maioria do povo, 80%, não resistiu nesse teste. Apenas 20% foram redimidos do Egito, tornando-se o povo escolhido. Hoje em dia, a escravidão egípcia existe em conceitos modernos. O trabalho árduo é expressado em correr atrás do materialismo, mesmo tendo que abrir mão de valores morais. Caso tenhamos a coragem e a astúcia de levantar a bandeira da nossa tradição judaica, seguindo os caminhos determinados pela Torá, instruído por nossos sábios, seremos dignos que em breve o terceiro Beit HaMikdash seja construído e que Mashiach Tzidkenu se revele brevemente. Amém, amém. Muito obrigado.